Que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Did it all about a white rose of muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, o nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Comecei o programa, como sempre faço, com uma canção, dessa vez com o CD do Tangerine Dream, a banda de rock progressivo eletrônico da Alemanha, banda que está em ação desde o finzinho da década de 60 até hoje. Esse é um dos últimos lançamentos do Tangerine Dream, chama-se Madcaps Flaming Duty. Essa faixa é a terceira do disco, é o mesmo trabalho que semana passada eu toquei aqui no programa, e aí eu abri agora com a terceira faixa. Na semana que vem eu estarei viajando a trabalho e vou deixar um especial musical novamente, como sempre faço quando viajo a trabalho. Eu vou deixar um especial musical gravado, e por sugestão do Evaldo Ribeiro, que está aqui na parte técnica, o nosso parceiro, nós vamos fazer um especial com esse disco para o próximo programa, num dos blocos. E no outro bloco, lembra, Evaldo, que a gente prometeu de passar o tema de abertura do programa para o pessoal gravar? Então vamos fazer o tema de abertura do programa, que é o italiano Maranta Das, e no segundo bloco, Tangerine Dream, Madcaps Flaming Duty, para a semana que vem, tá bom? Eu estava aqui, Evaldo, eu sempre venho para o programa e faço uma prece antes, faço uma pequena meditação, venho no metrô escutando música num Discman. Eu não gosto de iPod porque o som é muito comprimido, eu gosto de escutar o disco original mesmo, né? Eu sou muito chato com a questão de som, nuances, né, que a gente pega no original, que no MP3 e MP4 você não consegue o mesmo som. Então vim ouvindo ali, e uma aura em volta de mim, porque eu já tinha em casa expandido minhas energias para vir para cá. E aí estou no metrô, estou em pé, então tem várias pessoas dentro do vagão, pessoas de todos os tipos, algumas indo para o trabalho, outras voltando do trabalho, umas indo para a faculdade, outras indo para casa, e gente dos mais variados tipos, de todas as raças, tamanhos e culturas dentro do vagão do metrô. Então eu comecei a rir comigo mesmo, porque tinham dois caras de terno, terno caro inclusive, viu, Evaldo? Dá para ver dois empresários ou advogados, não sei, os caras bem apessoados, na faixa de uns 30, 30 e poucos anos, né? O terno de excelente qualidade ali. Eu tô em pé, os caras estão ali. E aí começou a encher o metrô. De repente eu senti alguma coisa, aquela coisa, tem alguém olhando para você, você sente energia antes. Eu me viro para a direita, tinha uma moça linda sentada me olhando. Daqui a pouco eu viro para a esquerda, tinha outra olhando. E aí eu sabia que era por causa da energia, a atmosfera em volta. A pessoa não sabe estar olhando. Aí eu comecei, eu olhei para os dois caras assim, falei, os dois caras estão com um terno maravilhoso, 30 e poucos anos, eu tenho 47, estou aqui de tênis, uma calça batida, uma camisa comum, e as duas moças estão olhando para mim, né? E por que não estão olhando para esses dois caras aí, que estão com um terno lindo, são mais jovens, estão bem apessoados, estão olhando logo para mim, um cara baixinho, 47 anos, por causa do lance da energia. Então, quem trabalha com energia sabe que essa é a grande riqueza, porque você pode mudar a qualidade do seu humor expandindo a energia. Você não deixa ficar sujo, você mesmo dá o autopasse, dá a autolimpeza pela própria vontade. Bom, eu vim para cá e aí cheguei aqui antes, tal, estava batendo papo com o Evaldo e vim aqui pro estúdio para fazer o programa. Eu estou aqui com o Carlos Serafim, que vocês vão conhecer já já. Nós vamos bater um papo com ele. E aí, Evaldo, enquanto estava tocando essa música do Tangerine Dream, eu fechei os olhos aqui e fazer uma última prece, assim, antes de começar o programa, ficar com aquele sentimento grandão. E quando eu falo prece, não é nada formatado, é o que o meu coração pede naquele momento. Uma hora eu penso em Buda, outra hora em Jesus, outra hora no Pai Joaquim, outra hora no Sol. Meu coração é devasso. Está aberto para tudo que é bom, não importando a linha, né? E aí, olha para cá, Evaldo, você não viu, você estava de cabeça baixa lendo não sei o quê. Eu fechei os olhos, fiz uma prece. Pode ser até que os ouvintes nem acreditem nisso, mas não importa. O importa é que eu sei o que, é que eu estou falando, eu sei o que, é que eu vi. De olhos fechados, como se fosse uma pirâmide de luz lilás, aqui por cima, aqui no estúdio, ela tanto vem para cá, para o lado onde eu e o Carlos estamos, quando ia para aí, pegando você também, como se pegasse os dois estúdios, assim, uma pirâmide lilás linda aqui por cima da gente, trazendo intuição. Olha que coisa legal, cara. Projetada aí pelo plano espiritual de alguma maneira, né? Você está aí do outro lado, no outro estúdio, a gente está se vendo pelo vidro, mas você está dentro da mesma pirâmide de luz lilás. Que legal isso, hein? Ó, tá ficando importante, hein, cara? Agora a pirâmide já fica aí do seu lado também, né? Tá bom. Gente, de vez em quando eu trago algum convidado para enriquecer o programa com algum tema, para não ficar falando das mesmas coisas o ano inteiro. É óbvio que o programa tem como carro-chefe as saídas do corpo, os chakras, a aura, a imortalidade da consciência e outros temas que eu vou variando ao longo do ano para não ficar preso numa temática só. Naturalmente, nós temos todas as quintas-feiras o ano inteiro, então dá para ir escalonando os temas na medida do que eu for sentindo por intuição ou programando. Então, de vez em quando, eu trago alguém para entrevistar para enriquecer com uma outra abordagem, a temática espiritual. Hoje está aqui comigo o Carlos Serafim, que é empresário. Ele estuda comigo lá no IPPB, já há alguns meses, praticamente um ano já. E o Carlos tem uma experiência para dividir com vocês. Eu convidei ele especialmente para isso, porque eu sei que irá ajudar a outras pessoas que passaram as mesmas circunstâncias. E elas não são poucas, são muitas pessoas padecendo do mesmo problema, como vocês vão ter oportunidade de escutar e perceber, e vale a pena a gente trazer um depoimento de primeira mão, bem legal, de alguém que passou por uma provação muito séria e que superou, está indo em frente, hoje ele está bem, está contente da vida e está tocando a vida dele para frente. E eu trouxe ele para contar um pouco da história do que aconteceu e a superação que ele e a esposa estão fazendo a partir da perda de um filho. Carlos, boa noite.
Boa noite.
Que bom que você está aqui, Carlos.
Obrigado.
Eu trouxe você aqui para você compartilhar um pouco da sua história. Você perdeu um filho, fica mais pertinho do microfone. Você perdeu um filho ano passado, o Flávio.
Sim.
O Flávio tinha quantos anos? 27?
29 anos.
29. Né? O Flávio, ele ia sempre lá nas minhas palestras, já há alguns anos. Às vezes o Carlos também ia com ele. E o Flávio estudava a temática espiritual e estava aprofundando bastante. Ele sempre falava comigo que ele gostava de estudar muito, né, de aprofundar. E o ano passado, durante um assalto, o Carlos foi assassinado. Né? Oi? O Flávio, desculpa, o Flávio foi assassinado durante um assalto. E aí, é claro, a vida do Carlos, da esposa dele, virou para o alto, filho único, né? E aí eu quero que você conte um pouco dessa história, inclusive porque o Carlos, o Flávio apareceu para mim depois algumas vezes, já, o próprio Carlos também já viu o filho. Mas primeiro, conta o que aconteceu com o seu filho, o baque que você e sua esposa sofreram. Faz favor.
Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a uma consciência maior que me permitiu estar aqui agora. Agradecer a esta rádio, que me está cedendo esse espaço, e ao Wagner, né, por ter me convidado, que ele achou a minha história assim, realmente comovente. Aí eu estou muito feliz por isso. Bem, eu tinha meu filho único, com 29 anos, né, ele morava comigo. E era uma pessoa, assim, muito dedicada aos estudos, engenheiro formado, muito, assim, uma consciência muito boa. E por uma infelicidade, em outubro do ano passado, ele veio a falecer em virtude de um assalto. Infelizmente, foi fatal, ele praticamente não sentiu a passagem, né? E, bom, foi um choque realmente muito forte, no momento, para mim e para minha esposa. Nós realmente perdemos o controle, ficamos anestesiados, não sabíamos se aquilo era um sonho ou um pesadelo, ou se era uma realidade. Realmente foi uma coisa assim, bem traumática para mim, para minha esposa, enfim, para toda a família.
Você, inclusive, você e a esposa, vocês tiveram que tomar calmantes, inclusive, para absorver esse impacto, porque vocês ficaram fora do ar, literalmente, né?
Sim, tivemos que tomar calmantes. Realmente, Wagner, aquele taja preta, né? Porque não tínhamos como suportar aquela perca, né? Foi muito forte, era um menino muito bom. Como todas, não é porque era meu filho, mas eu sinto muito amor quando vejo, fico sabendo da notícia de um jovem que partiu, de uma forma ou de outra. Com certeza, eu e minha esposa tivemos que tomar realmente calmante, antidepressivos, E eu já estou um pouco mais recuperado. Minha esposa ainda toma aquela... Ficou com um pouco de baixa imunidade, porque a mulher, claro, sente mais do que o homem, não sei. Fico na dúvida quanto a isso. Mas ela perdeu... A mãe perdeu o filho e o pai perdeu o filho. Talvez as dores sejam diferentes, não sei. Mas realmente sim, Wagner, tivemos que tomar calmante.
O Flávio desencarnou foi quando? Novembro de 2007?
Ele desencarnou em outubro.
Outubro de 2007. Bom, de lá para cá, ô Carlos, passado o baque inicial, o que, que você e a sua esposa fizeram? Vocês começaram a uma busca espiritual, você já ia lá nas palestras com o Flávio, mas a sua esposa não, e vocês dois começaram a ir em grupos espirituais, a fazer aquele movimento que muitas vezes as pessoas fazem, busca uma mensagem aqui, um conforto ali, e começa a se abrir às vezes para um outro lado. Como é que foi essa caminhada de vocês, essa busca espiritual por uma outra via? E é claro, vocês receberam ajuda de vários lugares, vocês tiverem centros espíritas, dentro lá da tem uma igreja no seu bairro onde tem um padre super bacana, que também ajudou vocês, confortando, dando apoio também. Então, como é que foi essa guinada de vocês, assim, para uma busca espiritual, um conforto? Como é que vocês fizeram para sair da crise com essa parte espiritual em frente?
Bem, Wagner, na verdade, nós ficamos até meio perdidos. Nós começávamos a andar sem destino. Eu pegava o meu carro e, bom, saía, mas não sabia para onde ir. Perguntava para minha esposa, para onde nós vamos? Tirei o carro da garagem, para quê? Né? Realmente, após isso, nós começamos a procurar, sim, uma parte espiritual. Eu já acompanhava meu filho em várias palestras, inclusive a sua, Wagner, que você sabe, você conhecia meu filho. Nós estávamos toda sexta-feira. Ele fazia questão de ir e eu fazia questão de ir junto com ele. Nós sempre nos dedicamos a essa parte do seu espaço, né? E fora isso, ele lia muito, meu filho lia muito. Ele lia muito sobre teologia, sobre teosofia. Enfim, ele era uma pessoa curiosa para conhecer assim, todos os tipos de religiões, como funcionava. Ele tinha muita curiosidade disso. Inclusive, ele chegava a fazer interpretação da Bíblia. E após o falecimento do meu filho, realmente eu e minha esposa começamos a procurar ajuda. Nós fomos humildes para procurar ajuda de onde ela aparecesse. Chegamos a ir na Xixunoê, na Igreja Católica, Centro Espírita. Bom, aonde nós... podíamos ir, nós íamos, Wagner. Precisávamos de ajuda naquele momento, porque nós tínhamos acabado de perder o nosso único filho, que era a nossa única esperança, nosso projeto de vida, né? E de repente ele foi nos tirado. E a partir daí realmente começamos a procurar, sim, Wagner, alguma parte que nos confortasse a gente. Tá. Inclusive, até comecei a frequentar um pouquinho mais o teu espaço, que também me ajudou muito. E está me ajudando até hoje, você sabe disso. Uhum.
Então, você teve, ô Carlos, uma experiência com o seu filho, a que você me contou da batida lá na cama. Eu queria que você contasse para os ouvintes. O Carlos, isso tem o quê? Uns meses?
Uns 3 meses.
Uns 3 meses. O Carlos me contou que ele acordou. E naquele estado alterado, a pessoa está entre... Ele está voltando do sono para a vigília, acorda, quer dizer, está meio paralisado, meio entre estados de consciência, e ele viu o filho no quarto, né? Então, ele estava me contando a experiência, que na hora a pessoa fica sem reação. Ele está um pouco para fora do corpo, na verdade. E ele escutou um barulho, como se tivesse tido uma batida na cama, mas isso é típico. Espíritos, às vezes, eles criam uma vibração... para não deixar a pessoa apagar e perder a memória da experiência, Evaldo. Várias vezes estou encaixando dentro do corpo e de repente eu estou perdendo a consciência, né? Apagando, de repente, tac, um barulhinho no metal da cama, tem, né? Na cabeceira da cama, eu vou desperto e lembro daquilo. Então é uma tática comum. Na verdade, o barulho que você escuta não são ondas sonoras aqui no plano físico. É que você está com os sentidos espirituais ainda abertos. para o outro plano. Então você percebe coisas vindas de outro plano e você pensa que é aqui no quarto. Só que no quarto não houve barulho nenhum, né? Como é que foi isso aí, Carlos?
Olha, Wagner, para te falar a verdade, eu realmente não sou conhecedor ainda profundo do assunto. Eu ainda estou no prézinho do pré para entender a parte espiritual. Mas devagarzinho a gente vai chegando lá. Foi um acontecimento que eu realmente não compreendo até hoje. Eu lembro que eu fiz a segunda fase do curso Viagem Fora do Corpo com você. E bem à noitinha nós fizemos uma vivência. E chegando em casa, eu comi um lanche, comentei o curso com a minha esposa. E como eu estava um pouco cansado, fui logo para a cama. Despertei de manhã, tomei um café, como eu sempre faço, eu gosto de tomar um café puro. E fiquei um pouquinho ali fora da minha casa, mas voltei para a cama. Nisso que eu voltei para a cama, era um domingo. Deitei mais um pouquinho. A minha esposa levantou para tomar banho. No que ela levantou para tomar banho, ela falou: Carlos, fica um pouquinho mais na cama, que é cedo ainda. Cedo, era umas 8 horas, 8 e pouco. Mas no domingo ainda é cedo. Fiquei um pouco na cama, mas não dormindo exatamente e nem acordado. Eu fiquei em estado de vigília, porque eu já tinha acordado, já tinha tomado café. Aquilo desperta, né? Quando, de repente, eu ouço um barulho muito forte na minha cama, se alguém desse um soco muito forte do lado da minha esposa, do lado da cama da minha esposa. Assim, quando eu olho para trás, é meu filho. Eu olhei, mas ele, vendo ele dando, sorrindo para mim. Ele estava até com uma camiseta azul e uma bermuda meia cor violeta, uma coisa assim, mais ou menos. Mas foi uma questão de segundos. E depois ele deu várias voltas no quarto, depois desse sorriso, ele deu várias voltas no quarto e foi embora. Ainda segui pelo corredor, né, que eu moro em um sobrado, segui pelo corredor para ver se eu encontrava, mas aí já não via mais, porque eu acredito que tenha sido uma breve saída do corpo, porque no normal, como o espírito não rebate luz, eu não o vi mais.
É isso que aconteceu. Porque muitas vezes, pessoal, acontece o seguinte: a pessoa vai despertando ou caindo no sono, nesse momento o cérebro está com um padrão de ondas cerebrais alfa, entre a vigília e o sono. A pessoa está num estado alterado de consciência. Então, de repente, os sentidos psíquicos funcionam nesse momento um pouco exacerbados. Então, a pessoa, de repente, vê alguma coisa, né? Ela não está vendo com os olhos físicos, ela está vendo com o chakra da testa, é a clarividência. E aí ela abre os olhos para tentar ver melhor e não consegue ver nada, porque um espírito desencarnado não rebate luz para ser percebido pelos olhos. Porque quando a gente vê um objeto ou uma pessoa, não basta apenas haver luz, tem que haver reflexão da luz. Na reflexão da luz, os olhos captam os impulsos luminosos e o cérebro decodifica as imagens, e a gente chama isso aí de visão. Então, no caso, se você está de olhos fechados e está vendo, de repente, mentalmente, uma energia ou um espírito, ou uma forma mental que seja, se você abrir os olhos não vai ver nada, porque aquilo não rebate luz nesse plano. Então, muitas vezes, para ver, você precisa continuar do jeito que está. Isso também é muito comum com clarividentes. Ele está, de repente, olhando para frente, Evaldo, e à direita, sem se virar, ele percebe algo, né? Está percebendo com o lado direito da cabeça. Quando ela vira para o lado direito para tentar ver, não vê nada, porque está tentando ver com os olhos. Então, às vezes, a melhor forma de ver o invisível não é abrir os olhos, é deixar o sistema dos 5 sentidos tranquilos e perceber o outro plano. E foi isso que aconteceu com o Carlos. Ele está vendo, de repente, abre os olhos, volta para a vigília e já não vê mais nada. Já está em cima do horário do intervalo. Você viu, Carlos, ele adianta o relógio, você está vendo? É, não passou meia hora, esse cara está de sacanagem.
Adiantou.
Tá vendo? Ele adiantou o relógio, não adiantou? Adiantou. Falo, ninguém acredita. O Carlos hoje
adiantou,
aqui
sim.
É testemunha, Evaldo Ribeiro.
Eu acho que eu vi daqui.
Né? Adiantou ali o... Já está na hora do intervalo, Evaldo? Eu não acredito. Tá de sacanagem, é verdade? Tá bom, na volta do intervalo, volta com a música 5 do Tangerine Dream, um pedacinho, já que a gente vai passar a semana que vem, já vamos deixar os ouvintes aí, não é nem com água na boca, é água nos ouvidos, né, já que estão ouvindo, mas com água nos ouvidos, como é que o pessoal vai escutar alguma coisa, Evaldo? Né? E com água na boca também não vai adiantar, então a gente deixa a música rolando e aí semana que vem a gente completa o prato, não é isso? Tá bom, então vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta.
The days are dark, the days are cold, and heavy lies my faith in you, but ever as the deep of night, there faith of dead and
ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, voltando aí da vinheta de intervalo do programa. Nesse segundo bloco, novamente toquei o CD do Tangerine Dream, Madcaps Flamingdute. Essa é a quinta faixa do CD e na semana que vem, como estarei viajando a trabalho, eu vou deixar um especial musical gravado já de hoje, em que no segundo bloco tocará o Tangerine Dream e no primeiro bloco o tema de abertura do nosso programa, que é do italiano Marranta Das. Então, gravem o programa da semana que vem, porque esse especial musical vai estar no capricho, Marranta Das no primeiro bloco e o Tangerine Dream no segundo bloco. Eu estou batendo um papo aqui com o Carlos Serafim. Nós estamos falando da tragédia que aconteceu com a família dele, a perda do Flávio, seu filho único de 29 anos, todo o baque que ele e a esposa sofreram, o trabalho de recuperação depois, de voltar a viver, gostar de viver depois de perder o filho único. E por que que eu trouxe o Carlos aqui? Quando alguém sofre uma tragédia desse porte, principalmente com um filho único, é muito difícil a pessoa se recuperar, porque a dor nunca passa, nunca vai passar. E a primeira coisa que precisa ter é a aceitação do fato. Se não houver aceitação do fato, não há como trabalhar em cima do fato. Então, muita gente perde alguém e quer uma mensagem espiritual ou quer um conforto, mas não aceita a perda. Então, primeiro ponto, mesmo que doa muito, aceita a perda. E aí trabalha em cima. Para algumas pessoas é necessário, inclusive, terapia, né? Um apoio de um profissional que ajude. Para outros, é a imersão dentro de estudos espirituais que podem dar discernimento para superar aquilo. Em outros, o conforto de amigos e da família, mas o grande irmão que ajuda mais se chama tempo, porque o tempo vai cicatrizando as feridas desde que as pessoas permitam isso. Então precisa haver, em primeiro lugar, aceitação para trabalhar em cima disso. E o depoimento do Carlos é importante, e o motivo de eu trazê-lo aqui é pelo seguinte: quando as pessoas sofrem uma perda dessas, elas ficam tão doloridas que elas se fecham. Elas acham que aquilo às vezes acontece só com elas, Evaldo. E aí, quando alguém mais fala que sofreu essa perda, ela percebe que outros passaram por isso e que ela não é vítima única de uma situação dessa. Porque existem milhares de outras situações com muitas outras famílias no mundo inteiro. Então, quando ela escuta outra pessoa falar do mesmo drama, ela abre. E aí começa a conversar, e isso já faz parte do processo da cura também. Por isso que eu quis trazer o Carlos aqui, para ele contar, porque ajuda outros, né, que estão passando a mesma situação. E pensem, não são poucos, pessoal. A gente não sabe a quantidade de casos que acontecem por aí, gente. Olha, falando claramente, todos os dias no planeta inteiro nasce um monte de crianças que são espíritos descendo, revestidos de corpos, e desencarnam um monte de gente. Todos os dias, aos milhares, entram milhares e desencarnam milhares. E sempre entra mais do que sai, Evaldo. Por isso que a população aumenta. Então, é aquela coisa, é um jogo de entrar e sair do planeta diário. Às vezes, é o momento daquela família sofrer a perda de alguém que vai. E no mesmo instante que alguém está indo, uma outra família está recebendo alguém que está acabando de nascer. Isso faz parte do jogo, mas dói naturalmente a perda de alguém. Então por isso é importante estar falando nisso aqui, mas sem drama, sem aquela coisa de comover as pessoas por um lado emocional, não. O lance é de discernimento para voltar a viver, começar a encarar a vida de frente, superar a perda e tocar a bola, porque a vida chama, tem outras pessoas aí para a gente conviver e tocar o barco. Carlos, você anotou umas coisas que você foi aprendendo ao longo desse ano de perda, e você até anotou alguns tópicos. Eu queria que você passasse para as pessoas o fruto dessas lições que você aprendeu com essa perda, nesses meses todos meditando em cima disso, esses aprendizados que você anotou e que eu peço a você agora que partilhe com o pessoal que está ouvindo a gente.
Ok, Wagner. Bem, a morte não tem volta. Perdi meu filho, ele não vai voltar mais. Bem, o que eu ganhei com isso? Bom, ganhar seria um termo meio pejorativo, mas eu sinto que estou crescendo espiritualmente.
É, na verdade o termo certo, o que eu aprendi com isso?
Isso. O que eu aprendi com isso, né? É o que estou ainda aprendendo, né? Porque ainda tem... Entende? Nós temos que buscar uma força, eu tive que buscar uma força dentro de mim mesmo para poder superar isso. Né? Porque nós geramos os nossos filhos, mas eles não são nossos filhos realmente. Nós os geramos biologicamente, mas na verdade eles são lançados ao mundo.
Tem até uma piada, Carlos, que diz assim, Deus é o maior Ricardão que existe.
Sim.
Porque você pensa que o filho é teu, mas é dele.
Mas é dele,
né, Valdo? A gente só faz o... Tipo assim, a gente faz o corpo e Deus enfia o espírito. Isso é igual um sorvete. A gente dá a massa, a gente dá a casquinha, Deus enfia a massa. É um conjuntinho, né?
Bom, pelo menos, Wagner, eu não vi o Ricardão em casa. Bem, a dor e o sofrimento são fontes de crescimento, né? E de aprendizado e depuração do espírito. O que eu aprendi, o que eu estou aprendendo. Né? No início, realmente, a gente entra em uma descrença, um atordoamento. Tudo que aconteceu comigo, aquele choque. Não acreditando o que estava acontecendo. Não é possível. Será que é meu filho mesmo? Não pode ser. Será que não é outra pessoa? Porque a gente sempre pensa, né? Comigo não vai acontecer, só vai acontecer com o outro. Não, comigo jamais, né? Mas é onde nós nos enganamos. Por um momento, não quis encarar o velório, mas eu não pude fugir daquilo, eu tinha que encarar. Depois disso mesmo que eu fui confirmar, não, é meu filho. É meu filho que está aqui. Não, ele não está aqui realmente. O que está aqui é a casca. Ele, na verdade, ele está em outro lugar. Aqui ele está deixando o que pertencia à terra e aqui vai ficar. Né? Depois dessa agitação, a perca de sono, a perca de apetite, né, problemas estomacais. Briguei com Deus, que Deus me perdoe, mas briguei muito com Deus. Eu queria uma satisfação dele. Mas como, Deus? Onde tu estavas naquele momento que você permitiu? Briguei com Deus realmente. Mas, depois vim cair no colo dele. Veio muita revolta. Às vezes até um sentimento de culpa. Que sempre a gente acha que pode ter feito um pouco mais. Poderia ter feito um pouco mais pelo meu filho. Apesar de ele ter vivido uma vida razoavelmente bem, boa, né? Ele chegou a se formar em engenharia. Eu não precisei que ele trabalhasse para continuar, para completar os estudos dele. Bem, foi assim uma coisa chocante mesmo, até a gente acordar. Eu andava com a minha vista como se eu tivesse mergulhado numa piscina. Eu e minha esposa, sem conseguir enxergar direito. A vista ficou turva. Né? E depois de um grande período de tristeza, veio o quê? A depressão, um pouco de depressão. Eu comecei a me isolar. A me isolar de tudo e de todos. A minha casa era o meu templo.
Inclusive, cara, só acrescentando,
pois não, vai.
Você teve um problema de alcoolismo.
Sim, tive.
Anos atrás, e você parou, e é difícil, porque o alcoólatra é a vida inteira ali, todo dia, né, se segurando, e você com essa perda, você acabou voltando a beber um pouco, começou a exagerar, o que aconteceu?
Bem, Wagner, eu quero falar em breves palavras, porque eu sei que o tempo aqui é escasso, e nós temos que aproveitá-lo muito bem. Eu, na verdade, bebi durante 30 anos. Eu sou um alcoólatra e admito isso, porque como eu era homem para chegar num bar e pedir um copo cheio e virar de uma vez só, eu também sou homem para assumir o que eu fazia e hoje estou bem, não bebo há... Bem, eu posso considerar que eu não bebo há 10 anos. Eu bebia muito, chegava a tomar quase 1,5 litros de vodka por dia, não tomava bebida fraca. Cerveja para mim era água.
Né? Caramba, você... Ô, Evaldo, tomar um litro de vodka por dia e tá vivo é um milagre, hein, cara?
Não só 1 litro de vodka por dia, Wagner. Como eu chegava a tomar álcool puro e até perfume.
Até perfume?
Até perfume.
Caramba.
E realmente eu assumo isso, né? E eu tive várias internações. Cheguei a ficar internado em uma clínica de recuperação 4 vezes em São Bernardo do Campo. Depois eu fiquei mais 2 meses em uma clínica na Raposo Tavares. Bem, a internação em si é uma semana, 10 dias somente para desintoxicação.
Desintoxicar.
O restante do tempo é conscientização. Né? E eu cheguei à conclusão, a pessoa só para de beber se ela quiser. Se ela não quiser, a internação seria um dinheiro perdido. Não sou contra clínica nenhuma, muito pelo contrário. Eu acho que deviam existir mais clínicas para recuperação de dependente químico. Mas, se a pessoa não tiver vontade e não querer, ela não para. Porque eu saía da internação, parava no primeiro bar, na primeira padaria para beber. E eu já tinha recebido todo o apoio e agradeço todas as clínicas em que eu fiquei, que fui muito bem tratado e muito bem orientado. Mas eu não queria beber. Aquela internação era somente para passar um tempo, né? Para passar um pano, né? Na sujeira que eu havia deixado. Então, o que nós temos que trabalhar, e trabalhávamos muito, era a quebra de orgulho. Enquanto nós tivermos orgulho, bebendo, mas com orgulho, jamais conseguiríamos. Pode descer Jesus, falar, Carlos, você tem que parar de beber. Não, Jesus, eu tenho livre-arbítrio e eu vou continuar bebendo. Ele mesmo não poderia fazer nada, porque nós temos livre-arbítrio. Bem, quando meu filho morreu, eu não aguentei. Depois de 3 meses, eu realmente dei uma recaída. A dor era tanta que eu comecei a tomar, como não tinha bebida, eu comecei a tomar álcool de cozinha.
Não tinha bebida em casa?
Não tinha bebida.
Chegou a tomar álcool?
Álcool de cozinha.
Caramba!
Bom, aí realmente eu fui orientado por o diretor de uma clínica psiquiátrica, aqui em São Paulo também, que eu não devia, eu estava tomando calmante e não devia tomar...
Essa mistura aí é perigosa.
Bebida alcoólica. Bom, eu, na dúvida, ele me falou até, você não beba nada por enquanto você estiver tomando essa bebida, esse remédio. Bom, eu na dúvida, o que eu tomo? Bebida alcoólica ou essa medicação? Bom, na dúvida comecei a tomar os dois. Bem, fiquei 1 semana internado nessa psiquiatria para desintoxicação. Nesta semana é que me caiu a ficha. Eu falei, não, eu não posso continuar com essa vida. Eu estava ali naquela clínica, no meio de pessoas, clínica psiquiátrica. Dificilmente a gente vai ver coisas bonitas ali. Não vê mesmo. E eu vendo tudo aquilo foi como um teste muito forte para mim. A minha esposa sozinha em casa, chorando pela morte do meu filho, e eu internado em uma clínica psiquiátrica para desintoxicação. Aquilo foi um sofrimento muito grande, que eu falei, não, eu não posso ficar nesta vida, eu tenho força para sair de tudo isso e vou sair. Isso foi mais ou menos em março, Wagner. Eu tenho força para sair de tudo isso e vou sair e vou vencer as duas coisas ao mesmo tempo. Tanto que o diretor da clínica, que é muito meu amigo, ele falava, Carlos, você não quer ficar mais um pouco? Eu falei, não, eu não quero ficar porque eu já tenho minha decisão. Eu já sei o que eu vou fazer quando eu sair daqui. Bem, ele me liberou. Wagner, faz 7 meses que nada põe na boca. Nem tenho vontade, apesar de ser um alcoólatra. Eu fui um alcoólatra que praticamente eu quase que fiz 2 ou 3 terapeutas entregarem seus cargos, porque eles desistiram de mim. E eu estou aqui, Wagner, inteiro, bem, porque realmente eu não queria continuar naquela vida. Alcoolismo junto com a perca do meu filho. Senão eu ia destruir não só a minha esposa, como a família da minha esposa, como muita gente. Mas só que tem uma coisa, Wagner. Eu corri atrás de ajuda. Eu era humilde para aceitar a ajuda de onde ela viesse. Eu fui ajudado muito. Não consegui sozinho, não, Wagner. Não consegui sozinho. Foi graças à ajuda de muita gente. Inclusive você, não querendo puxar seu saco, não, Wagner. Eu não preciso fazer isso. Mas frequentando o seu espaço me reforçou muito mais, principalmente a minha esposa. Hoje nós estamos tristes, estamos, claro. O sofrimento é normal. Qual é o pai ou uma mãe que perde um filho ou uma filha e não vai sentir tristeza para o resto da vida? Claro que vai. Isso eu vou lembrar do meu filho até o último dia.
Essa dor nunca passa, mas ela pode ser equilibrada, administrada de um jeito sadio, sem perder a vontade de viver.
Sim,
é importante.
Sim, Wagner. Ela pode ser administrada da seguinte forma. Eu estou fazendo da seguinte forma, Wagner. Eu estou procurando viver minha vida, viver sadiamente. Eu procuro coisas que eu gosto de fazer.
Você, inclusive, você está pintando, né,
Sim,
Carlos?
Eu faço pinturas em tela, que é um hobby que eu tenho. Eu gosto de fazer artesanato.
Pô, que bacana isso.
Mas não para venda, é para hobby. Normalmente os quadros que eu faço são para doação. E trabalho, né?
O Carlos é empresário e ele tem, inclusive, tem vários funcionários que dependem dele como empresário, né? Para poder sobreviver, porque ele está dando emprego para 40 famílias, né? Mais ou menos. 40 funcionários são 40 famílias.
Mais ou menos, Wagner.
Então,
eu, meu cunhado.
Por isso que você não podia desistir também, né, Carlos? Que ainda fora, além da esposa e tal, ainda tem o pessoal que depende de você. Você, como empresário, gera emprego para as pessoas.
Justamente. Inclusive, eu tenho sociedade com o meu cunhado, que é irmão da minha esposa. Ele também ficou muito chocado com o acontecido. E nós três juntos estamos trabalhando realmente, talvez para em função, por essas pessoas.
Uhum.
Por essas pessoas. E porque no começo, Wagner, eu fiquei com vontade de abandonar tudo.
Sim.
Ah, realmente eu falei, não, eu quero abandonar tudo, eu não quero mais saber de mais nada. Mas não era o caminho. Eu tinha que continuar vivendo.
Uhum.
Porque o meu filho não iria voltar mesmo, não vai voltar. Ele morreu, ele não volta mais. Eu tenho que aceitar isso, queira ou não. Porque, Wagner, eu acho que tem três saídas. Primeira, ou você desiste de tudo e fica deitado numa cama e entra numa depressão terrível.
Uhum.
Ou a segunda opção, né, tem pessoas, eu conheci pessoas que queriam se suicidar.
Uhum, tem.
E o terceiro caminho, que eu acho mais viável e mais leve, a aceitação. A aceitação é o caminho. A aceitação, hoje eu vivo pelo meu filho, eu procuro ficar alegre pelo meu filho.
É, isso é uma coisa legal que eu sempre falo também, porque, tipo assim, pô, o cara tá do lado de lá, tá em outro plano, tá seguindo a vida dele. Ele não gostaria de ver você e a mãe dele tristes, ele gostaria de ver vocês dois felizes.
Sim.
Mesmo sem ele, é claro. Então, é legal você usar isso como ponto de apoio. Tipo assim, vou ficar bem até porque o meu filho gostaria que eu estivesse bem.
Corretamente.
Usa isso como ponto de apoio. E, inclusive, Carlos, você de vez em quando faz alguns encontros com pessoas que perderam familiares,
Sim,
né?
Sim, faço.
Acabou participando de um grupo onde pessoas que perderam familiares conversam, trocam
Sim.
informação. Como é que é isso?
Bom, isso me ajudou muito, porque, inclusive, Wagner, é uma pessoa que até vai no seu espaço, que ela ficou sabendo do caso, e ela que me encaminhou para esse grupo. Eu posso falar o nome?
Pode, à vontade.
Que seria o Grupo Fraterno. É, fica aqui na rua Luiz Góes. O site de lá é grupo barra, uma barra embaixo, fraterno, outra barra embaixo.
É aquele, essa barra embaixo é o traço underline, tá, pessoal?
Traço underline, é 07 arroba yahoo.com.br.
Esse é o e-mail de lá.
Isso, é o e-mail.
Tem um site? Deixa eu ver
Não
aqui.
Não tem, é o e-mail.
Não
só.
Tem. Gente, o e-mail é o seguinte: grupo fraterno, tá? grupo_07@yahoo.com.br. Vamos lá de novo. Grupo, o grupo fraterno é grupo, aquele tracinho underline, fraterno, outro tracinho underline, 07@yahoo.com.br. Vamos de novo. Grupo, tracinho underline, fraterno, traço underline, 07@yahoo.com.br. É, lá esse grupo fraterno, as pessoas que se encontram lá são todas pessoas que perderam os queridos.
Nós,
né?
Somos em 40 casais, mas lá existem, são todos casais que perderam filhos novos, mas de variadas situações, né? No, acidentes de automóvel, temos até um caso de suicídio inexplicável, assaltos, mortes violentas.
Em grupos assim que a gente vê como é que a coisa acontece mais do que a gente imagina.
Inclusive,
né?
Até eu posso dizer para as pessoas que estão me ouvindo, procurem esses tipos de grupo que são maravilhosos. Inclusive, eu gostaria de deixar o meu site, meu e-mail pessoal.
Isso, se algum ouvinte quiser entrar em contato, melhor um grupo desse. Até, de repente, você vai receber um e-mail de um outro casal que passou uma perda semelhante à sua.
carlos.sermoura@ig.com.br.
Novamente.
carlos.sermoura, né? @ig.com.br. Bem, este grupo também me ajudou e é muito importante, porque lá nós sorrimos juntos, choramos juntos, dividimos as mesmas dores, vamos jantar juntos, vamos comer pizza junto.
É, isso é bem legal.
Tá? E, então, nós, lá seria um grupo de amigos que cada um conta o seu drama. Chegamos a receber casa. Não estou fazendo aqui propaganda do grupo, não leve para esse lado. Mas chegamos a receber casais que estavam praticamente à beira da destruição. Hoje estão muito bem, dividindo a sua dor conosco, Wagner. Entende? Então é muito importante isso. Agora, uma outra coisa que eu queria salientar.
Rapidinho, que a gente já está faltando acho que 3 minutos, né, Evaldo? Para já passar 2 minutos. Evaldo adiantou o relógio de novo. Ó.
Outra vez, hein, Evaldo? Então, eu gostaria de só deixar um recado para você, mãe, para você, pai, que perdeu um filho ou uma filha. Olha, não tem palavras. É uma dor que não tem nome. É um parto ao inverso. Seu filho não volta mais, meu filho não vai voltar mais. Hoje eu estou bem, graças à ajuda que eu tive de familiares, do Wagner, que está aqui do meu lado, do grupo.
O padre, que ajudou bastante
eu
também.
Eu tenho um padre que me ajudou muito, que é o padre Marcelo, não o Marcelo Rojas, é o padre Marcelo, mas é da igreja de São Judas Tadeu. Ele se tornou um filho meu, inclusive ele falava para mim, ele fala para mim até hoje, Carlos, eu aprendi a ser mais padre com você. Por ver como você está hoje, porque ninguém acredita que você perdeu um filho há 1 ano e está dessa forma. Eu falei, padre, eu tenho vários amigos, inclusive você, mas tenho muito mais. Eu tenho que vencer isso. Eu quero vencer isso pelo meu filho. Eu não vou me deixar abater, porque se eu tivesse no lugar dele, eu queria vê-lo bem aqui na terra. E eu acredito que ele pensa a mesma coisa. Ele quer ver o pai e a mãe bem. Então, o que eu quero dizer? A morte não tem volta. Nós temos um caso que está acontecendo realmente em Santa Catarina. Eu deixo um recado, aquelas pessoas, não desistam, vivam. Quem ficou tem um objetivo, tem alguma coisa para fazer ainda, alguma coisa de bom. Eu não vou dar minhas lamentações nem meus pêsames, mas sim um voto de alegria para todos vocês que ficaram. Aceitem o ocorrido, porque foi um acidente da natureza. É a natureza soltando suas lágrimas. devido ao que está acontecendo no planeta em geral.
Carlos, a gente está bem em cima da linha do programa. Brigadão por você ter vindo. É que não tem mais espaço. Ô, Evaldo, vamos fazer o seguinte. O e-mail ainda é o mesmo, sortegrande@pop.com.br. Amigos, mandem um e-mail para sortegrande, tudo juntinho, sortegrande@pop.com.br, é o e-mail que o Evaldo recebe, comentando sobre o caso do Carlos aqui. A gente quer ver um pouco a repercussão de vocês, até deixar aqui, você não quer voltar uma outra vez, porque ainda tem coisas para passar.
Nossa, Wagner,
se a sua esposa quiser vir junto, seria muito legal.
Wagner, eu teria muita coisa para falar.
Vamos, no próximo programa vai ter um especial musical, no seguinte eu vou combinar de você vir com a sua esposa aqui e a gente continuar esse papo.
Vai ser um prazer.
Tá, amigos, sortegrande@pop.com.br. Pode mandar um e-mail já a partir de hoje, comentando, aí a gente traz o Carlos novamente aqui, porque isso ajuda muita gente que perdeu familiares. Não é aquela coisa de dor, de pêsame, não. É um exemplo de vida, de superação, que ajuda outros a superarem perdas iguais. Tá bom? O e-mail, sortegrande@pop.com.br. É o Evaldo que vai receber o e-mail. Vocês comentando, inclusive depois a gente pode passar para o Carlos a cópia dos e-mails, tá? E aí a gente traz ele novamente aqui com a esposa para dar sequência ao papo, porque tem muita coisa para passar ainda e não dá tempo, só um programa. Tá bom?
Eu posso falar mais alguma coisa?
Última coisa, rapidinho, vai.
Eu quero agradecer a todos por ter me ouvido. Realmente é uma pessoa que falou que não leu e nem ouviu falar, mas sim que viveu e está vivendo. E vocês estão me ajudando também.
Obrigado, Carlos.
Obrigado você, Wagner.
Gente...